Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está ouvindo a reportagem especial Tela Brasil Educação e Saúde, uma parceria entre a rádio e a TV Senado em programas que abordam os desafios dos novos governadores, parlamentares e presidente da República. Segundo o IBGE, em 2060, um em cada quatro brasileiros será idoso. Mas será que o Brasil está preparado para essa nova realidade? E como andam as melhorias na área de saneamento básico? Vamos conferir detalhes nesta segunda parte da reportagem.
Esta semana, nós estamos apresentando a série de reportagens Tela Brasil, Educação e Saúde. E no quarto capítulo, que vamos ouvir agora, o tema é o Brasil cada vez mais idoso. Segundo o IBGE, em 2060, um em cada quatro brasileiros será idoso. Uma geração muito saudável na faixa dos 65 anos, que ainda terá muita vitalidade e disposição, mas enfrentará problemas de inclusão no mercado de trabalho, entre outros impasses da terceira idade, segundo especialistas. Esta é mais uma produção da Rádio e da TV Senado. A reportagem é de Paula Groba.
Anália Menezes faz exercícios 3 vezes por semana, tem aula de informática, línguas e ainda arranja um tempo livre para o artesanato.
Eu danço, eu participo de canto e sinto feliz. Amanheço o dia, eu ligo o radinho, tô lá lavando louça e tô dançando.
No auge da terceira idade, o músico Daniel Júnior também não se descuida. Além dos exercícios e da boa convivência com amigos, faz exames de rotina sempre que pode, principalmente depois que teve um infarto. A sorte é que os médicos detectaram o problema na hora certa.
Se demorasse um pouquinho mais, talvez eu não estivesse aqui. Caminhar, exercícios, procurar evitar preocupações.
Esse é o perfil que vem se desenhando da nossa classe de idosos, cada vez mais numerosos e capazes de viverem bem, com saúde e disposição. É o que defende a gerontóloga e professora da UNB, Margot de Oliveira.
A velhice não é sinônimo de decrepitude. A velhice é sinônimo de vivência e experiência.
E a tendência que já vem ocorrendo é que o número de idosos se sobreponha ao número de crianças e de jovens. Segundo o IBGE, até 2060, o percentual de pessoas com mais de 65 anos passará dos atuais 9,2% para 25,5%, ou seja, um em cada quatro brasileiros será idoso.
Em 2039, o número de idosos com mais de 65 anos vai superar o de crianças com até 14 anos. Entre as consequências do envelhecimento da população, além do inevitável aumento dos gastos com saúde e aposentadorias, nasce também uma outra preocupação: a inclusão desses idosos ainda capazes, mas fora do mercado de trabalho. Será que o Brasil está preparado para essa nova realidade?
Para a gerontóloga Margot de Oliveira, a sociedade precisa de uma mudança substancial para incluir essa geração de idosos.
Essa transformação, ela tem que ser tão profunda a ponto de iniciar no próprio núcleo familiar e se estender por toda a sociedade, impulsionada pelo setor político, pelas políticas públicas, pelo legislativo, por toda a sociedade.
Já o médico geriatra da Rede Pública de Saúde do DF, Marco Polo Freitas, afirma que a legislação brasileira é um exemplo, mas o problema está na execução das leis.
A dificuldade não está em falar se o SUS está preparado. Do ponto de vista de arcabouço legal, sim. Agora, do ponto de vista de execução dessas políticas na ponta, eu tenho sérias dúvidas se isso realmente está acontecendo.
Entra ano, sai ano, a promessa é sempre a mesma. Investir em saneamento básico é prioridade e o governo vai trabalhar para que isso se transforme em realidade.
Mas a verdade é que as promessas não se realizam. 55% do esgoto produzido pelos brasileiros é despejado em cursos d'água ou em fossas que contaminam os lençóis freáticos. Metade da população sequer tem acesso à coleta de esgoto.
Isso equivale a 5 bilhões e 200 mil metros cúbicos de esgoto por ano, o suficiente para encher 6 mil piscinas olímpicas por dia. o abastecimento de água potável também é deficiente. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. O resultado disso é um impacto direto na saúde da população.
O pastor Edmilson Campos, morador de uma das cidades satélites mais carentes do Distrito Federal, fala sobre as consequências da falta de saneamento onde mora.
Aqui as crianças sofrem, são doentes, muita gente doente, os ratos, não tem esgoto, não tem nada, né?
O pior é que sem saneamento, gastamos mais também com saúde pública, como explica o presidente da Associação Nacional dos Recursos Hídricos, Adilson Pinheiro.
As estatísticas mostram que quando nós investimos uma unidade monetária em saneamento, nós temos um retorno de pelo menos 4 unidades monetárias no serviço de saúde. Ou seja, nós diminuímos o serviço de saúde, melhorando a saúde da população.
A falta de investimentos em saneamento também rebaixa o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, uma realidade que atrai cada vez menos investimentos em turismo, por exemplo, como aponta o consultor da área de meio ambiente do Senado, Habib Frasch Neto.
Por que o nosso IDH é tão baixo? Nós estamos na posição 75, atrás da Venezuela, sobretudo por conta da nossa precariedade no esgotamento sanitário.
10 anos atrás, o Brasil consolidou uma política de saneamento básico. Além disso, o país comprometeu-se internacionalmente a universalizar o acesso à água potável e dar acesso ao saneamento a toda a população até o ano de 2030.
Mas por que essas promessas dos políticos não se transformam em realidade? O que falta para que as obras de saneamento cheguem a lugares como esse na periferia de Brasília? Segundo os especialistas, existem duas respostas para essas questões.
A primeira, obras como as de canalização de esgoto ficam debaixo da terra, pouca gente vê, e terminam por não render votos aos candidatos em época de eleições. A segunda resposta é um pouco mais complexa. Falta uma legislação clara que dê segurança jurídica à entrada de investidores privados nessa área.
Hoje, a iniciativa privada ajuda a cuidar da água e do esgoto em apenas 6 de cada 100 municípios brasileiros. Segundo o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, hoje não existe atratividade para investimentos no setor.
Há um ambiente que não é propício para o investimento. Nesse ambiente, o nível de insegurança é muito elevado e as empresas acabam optando por investir em outros setores, né? E do lado do governo, a gente sabe as dificuldades que o governo tem passado do ponto de vista de recursos para investimento.
O governo está tentando reverter essa situação e encaminhou uma medida provisória ao Congresso para tentar solucionar a tal da insegurança jurídica que afugenta os investimentos da iniciativa privada nesse setor.
A medida dá poderes e competências para que a Agência Nacional de Águas crie normas de referência para o serviço de saneamento básico, que devem ser seguidas por todos os municípios. Estes são os responsáveis pela gestão dos serviços de água e esgoto.
Enquanto a legislação não muda, o BNDES também está facilitando as regras de financiamento para quem investir em obras de saneamento. Diogo Oliveira explica que o banco também ampliou os prazos de financiamento e oferece taxas de juros mais baixas para as empresas do setor.
Nós poderíamos ter, nesses estados, mais de 20 bilhões de reais de investimentos nos próximos 5 anos. Com esses investimentos, nos primeiros 5 anos e depois continuando isso, nós teríamos mais de 50 bilhões de investimentos em 35 anos e com isso haveria a universalização do serviço nesses estados entre 15 e 20 anos.
Segundo a Associação Nacional dos Recursos Hídricos, além dos investimentos privados, somente a gestão integrada entre União, estados e municípios poderá mudar essa realidade.
O que a gente precisa é uma articulação bastante forte entre os municípios, os estados e a União, no sentido de fazer planos que sejam exequíveis e que nós tenhamos fontes de financiamento que permitam de fazer as implantações das infraestruturas que são necessárias.
Você ouviu a reportagem especial Tela Brasil, Educação e Saúde, uma parceria da Rádio e da TV Senado.
Reportagem Paula Groba.
Edição Tiago Tibúrcio e Aloísio de Oliveira.
Apresentação Paula Groba, e Fernando Ribeiro.
Trabalhos técnicos, André Menezes e Josevaldo Souza.
Você pode acessar todos os capítulos desta série no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.